Soberano Deus, bondoso Pai, louvamos o Teu nome e bendizemos a Tua santidade. Te damos graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem feito, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa, junto com Seus filhos, Suas filhas, para ouvirmos a Tua palavra e sermos por elas instruídos e assim sermos mais parecidos com Cristo. Rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do Reverendo Júnior, que aquilo mesmo que o Senhor já tem falado ao coração dele, ele possa transmitir com fidelidade e ousadia para a Tua igreja, a fim de que sejamos instruídos pela Tua palavra e cresçamos em Cristo. Obrigado por esta oportunidade de ser conosco. Rogamos a Ti, confiados em Cristo, reconhecendo as nossas limitações, oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Bom, meus irmãos, nós falamos um pouco sobre a mansidão, aí ficou de falar sobre o perdão. Então, nosso texto base, Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, ele vai, nesse texto, nós temos os pré-requisitos necessários para promover a paz ou para resolver os conflitos. Falamos sobre a necessidade da mansidão, todos nós precisamos ter, uma vez que em algum momento nós entraremos em conflitos, em alguns momentos nós criaremos esses conflitos, e conflitos podem ser positivos ou não, dependendo do modo como você administra. E aí nós passamos a fazer algumas definições do que é mansidão, né? Vimos que o contraponto da mansidão ali é a própria ira. A pessoa irada, ela não é mansa. Então nós precisamos desenvolver mansidão, e para tanto nós precisamos aprender a lidar com a ira. Existe a ira santa, a ira justa, que quando ela é compreendida e bem administrada, ela produz frutos de justiça. Mas existe a ira pecaminosa, que é a mais comum, é a mais comum, aquela com a qual nós mais lidamos. E aí falamos um pouco sobre a mansidão, eu já falei um monte sobre tudo isso, a gente vai pular essas definições, e aí vamos caminhar para o que estava faltando aí da semana passada. Eu estou trabalhando com esse outro aparelhinho hoje, então só me perder um pouquinho. Lá tem muita. Eu já estou com quase 100 slides dessas aulas. Depois eu passo para vocês. Mansidão é perdoar rapidamente seu ofensor, não permitindo assim que você fique remoendo e relembrando a provocação. É bom a gente trabalhar a partir daqui, porque aí nós vamos entender por que eu vou trabalhar hoje os princípios acerca do próprio perdão. Ficar remoendo uma ofensa, ficar rememorando uma ofensa é prejudicial, porque isso é o pontapé inicial para a amargura. E o que é a amargura? A amargura é o resultado de não perdoarmos alguém. Então, pessoas amargas são pessoas que não perdoam, pessoas que guardam a ofensa e que mesmo quando dizem eu te perdoo, não perdoo. Né? A gente vai ver hoje, dentre os princípios do perdão, que perdão é pontual. Perdoei, acabou. Né? Aquele pecado, aquela ofensa foi esquecida. A amargura é como uma raiz, né? Falamos um pouco disso na semana passada. Hebreus 12, verso 15, nós vamos ler o seguinte, aqui nós temos a exortação do autor, no verso 14, como isso é interessante, porque olha só o verso 14 de Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebe que dentro dessa exortação ele está tratando acerca da pacificação, da resolução de conflitos. Viver em paz é viver com conflitos resolvidos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a Bíblia fala da amargura como sendo uma raiz. E algo que cria raízes pode prolongar aquelas raízes e pode contaminar outros, né? Pessoas amarguradas têm esta característica de contaminar outras pessoas. Ela sempre vai trazer fofocas, sempre vai contar a história do seu jeito, sempre vai... É natural, é natural. Quando nós estamos diante de um conflito e a gente vai expressar para alguém o conflito que a gente está experimentando com alguém, com uma outra pessoa, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. A gente vai contar a partir da nossa perspectiva, a partir de como eu estou enxergando aquele problema. A pessoa amargurada, ela vai nutrir aquele sentimento, ela vai manter, ela vai remoer, pensar só naquilo e todas as vezes ela vai trazer aquele problema à tona, contaminando outras pessoas, né? Então, dentro de um contexto eclesiástico, isso acontece, e quando acontece, você percebe irmãos olhando de uma outra forma para outros irmãos por causa de um conflito que o irmão C está olhando feio para o irmão A, porque esse irmão A tem um conflito com o irmão B. Só que o irmão B é amargurado e aí fica contaminando outras pessoas. E isso não é a lógica ou não é o padrão que Deus requer para todos nós. Então, cuidado com a amargura, porque ela é como uma raiz. Ela pode se aprofundar mais no nosso coração. Se você não arrancar logo aquela mágoa que pode provocar a amargura, ela pode enraizar. As raízes podem ficar fortes e firmes e ela pode contaminar outras pessoas. Então, ele fala que essas raízes brotando, elas podem nos perturbar ou perturbar a paz que pode existir entre os irmãos dentro de um contexto eclesiástico. Quando alguém magoa você, é como se a pessoa plantasse a semente da amargura no solo do seu coração. Ela lançou ali. A mágoa lança a semente. E aí, o modo como você vai reagir àquela ofensa, àquela mágoa, vai definir se você vai deixar a semente tomar caminhos de enraizar-se.
Eu perdi. Isso é o que eu encontrei.
Não. Peraí. Quer saber de você, não? Esse negócio é... Pronto. Qual que é? Eu esqueci qual que é. Não é OK Google, não. OK Google é outro. Tomar cuidado. Então, o modo como você vai lidar com a semente da mágoa pode gerar raiz de amargura ou não.
Uma decepção, eu posso dizer que é amargura?
Decepção, ela, dependendo do modo como você lida com a decepção, pode se tornar amargura. Então você se decepcionou e aí você fica remoendo aquela decepção, porque normalmente a gente se decepciona com alguém. Então alguém que nos decepcionou vai nos magoar naquele sentido e a gente pode ficar remoendo e aquilo se tornar amargura e enraizar no nosso coração. E o que é a amargura? É o resultado de insistir em pensar demais na mágoa. É ficar pensando, pensando e pensando. Você só sabe falar daquele problema, daquela mágoa, daquela ofensa. Então, precisamos lidar com isso, porque isso é o oposto da mansidão. Para evitar tudo isso, precisamos aprender a perdoar. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, aqui é o oposto, né? Como manter essas coisas distante. Sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o padrão é muito alto, né? A gente vai trabalhar um pouco desse padrão, que é o padrão do perdão. O contexto em que Paulo traz esta instrução é um contexto de união, né? Ou melhor, em que ele preza pela unidade dentro da igreja. Então, lá no capítulo 4, nos versos 1, ele vai falar bastante sobre a importância dos irmãos viverem unidos, né? Inclusive, a gente está trabalhando o capítulo 4, os pré-requisitos para que nós mantenhamos o vínculo da paz, né? Então, dentro desse contexto, para evitar a amargura, nós precisamos aprender a perdoar. Por isso que eu quero falar sobre os princípios bíblicos sobre o perdão. Eu tinha levantado uma questão na última aula, né? Provavelmente eu não vá responder nessa aula, nesse estudo, né? Que era, qual era a questão? Para quem não veio, o perdão nosso para com o nosso irmão, ele tem alguma condição, né? Existe uma condição necessária, uma condição que precisa ser cumprida para que nós perdoemos os nossos irmãos? Será que o arrependimento também é necessário na nossa relação com o outro? Porque na nossa relação com Deus, para que haja perdão, é necessário haver arrependimento. E na nossa relação com o próximo? Né? Não sei se vocês sabem, eu não sei. A gente vai trabalhar um texto aqui que talvez nos ajude, pelo menos naquele contexto específico, ele pode nos dar uma orientação. Tá? E é o texto de Lucas, que quando pensamos nos princípios do perdão, é importante lembrar dos meios suasórios para resolver problemas, e nós encontramos eles em Lucas, capítulo 17. Verso 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui, a gente vai trabalhar esse texto e a partir deles nós vamos observar alguns princípios importantes acerca do perdão que vai nos ajudar na nosso lidar com os nossos irmãos. Tá bom? Então vamos lá, vamos caminhando aqui para os princípios. Já vou direto para o primeiro princípio. Qual que é o primeiro princípio? O perdão deve ser concedido se o pecado tiver sido cometido contra você. Esse é o primeiro princípio. Se o teu irmão pecar contra ti. E aqui a gente tem algumas questões importantes para serem trabalhadas. Primeiro, o perdão deve ser concedido se houve de fato um pecado. Que às vezes nós lidamos com um desgostar de uma determinada situação e achamos que aquilo ali pode ter sido um pecado, quando na verdade não é. Né? Então, primeiro, para que haja perdão, é necessário que antes tenha havido um pecado, e a gente precisa entender de fato que se é pecado, aí carece de perdão. O que é pecado? O que é pecado? Tudo que transgride a lei de Deus. Então está aí o definidor. Se a ofensa de um irmão contra você foi algo que transgrediu a lei do Senhor, isso é pecado. Mas não, o irmão não fez algo que eu queria que ele fizesse. Fiquei magoado. Não, isso não é pecado. Pecado é quando a ação do irmão contra mim é algo que está afetando diretamente a lei do Senhor. Mas aí complica, né, pastor? Como que eu vou saber definir se é um pecado ou não? Lembra dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base aí que vai nortear a nossa definição de pecado. Porque todos os pecados que nós praticamos vai ser uma ramificação da quebra de um dos mandamentos. Tá? Então, primeiro, precisa ser pecado. Tá? Precisa ser pecado. Não, ele só falou algo que eu não gostei. Eu acho que não é assim. Ou talvez não seja um pecado. Então, a gente precisa definir primeiro se é pecado. E esse pecado tem que ser cometido contra você. Você não perdoa o pecado ou a ofensa que alguém cometeu contra outra pessoa. A Bia pecou contra o Cláudio. Bia, eu vou te perdoar, tá? Não. O problema é de vocês dois. Se virem. É basicamente isso. Se virem. Quando a gente fala de resolução de conflitos, a gente começa a trabalhar questões que, quando a igreja entende de fato como ela deve se portar nas suas relações, facilita muito o trabalho de todo mundo, inclusive do pastor. Normalmente, quando há conflito entre os irmãos, sabe qual que é o caminho que os irmãos tomam? Primeiro, pastor, fulano me ofendeu. Pastor, ciclano me ofendeu. Faz alguma coisa? A gente fala de um modo mais polido, bíblico, calmo ali, cuidando, mas, em outros termos, a gente tem que virar e dizer de forma bem polida, tá? Resolva seus problemas. É basicamente isso. O problema seu contra o outro precisa ser resolvido entre vocês dois. Nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade dos nossos conflitos e então resolver. Mas para que serve o pastor? Para mediar o conflito. Para que servem os irmãos, os presbíteros, o irmão maduro que a gente quer trazer para um conflito como esse? Para mediar o conflito. Para ficar ali como um mediador, uma testemunha. E normalmente esse mediador precisa ser alguém imparcial. Ele não está de um lado nem de outro. Isso que é bom a figura do pastor. Ele precisa manter ali a calma entre ambas as partes. Mas quem vai resolver o problema não é o pastor, mas é os irmãos, tá? Então, primeiro precisa ser pecado e depois precisa ser cometido contra você, né? Ah, eu fiquei bravo, assumi aqui, tomei bronca e vou pegar aqui a raiva que é dessa pessoa, a ofensa que foi contra essa pessoa e vou assumir pra mim. Agora eu já não gosto mais. A Bia fala, brigou com o Cláudio e fala, agora eu já não gosto mais da Bia. Tô de mal. Né? Ela me ofendeu. Não tem nada comigo. O problema é ali, ó. Né? E aí qual que é um problema? Um outro problema que surge nessas situações de relacionamento. O Cláudio pode olhar e falar assim, né? Eu falo, não, o problema é de vocês, né? Vocês precisam resolver e tal. Aí ele pode olhar pra mim e falar assim, então você prefere a Bia? Então você tá do lado dela? Ah, não tô do lado de ninguém. Não, você tem que estar de um lado. Não pode ficar em cima do muro. Né? Surgem esses problemas. Então, o perdão deve ser concedido se o pecado tiver sido cometido contra você. Precisa ser pecado e precisa ter sido cometido contra você. Tá? Para você perdoar. Porque você precisa perdoar a ofensa que foi contra outra pessoa. Tá bom? Tranquilos? Até aqui, tranquilos? Ficou claro? Então vamos lá, vamos seguindo. A parte ofendida, às vezes, tem que tomar a iniciativa do perdão. O que que o pastor está dizendo? Está dizendo que alguém me ofendeu e eu tenho que pedir perdão? Não. Se você foi ofendido, você não pede perdão. Desde que a sua reação àquela ofensa também não seja uma ofensa pecaminosa. Tá? Se a sua reação à ofensa foi uma reação pecaminosa, aí você também está pecando, está todo mundo pecando, e é bom todo mundo pedir perdão, senão vai todo mundo para o inferno. Tranquilos? Brincadeira? Não, não é tão brincadeira assim. A sorte sua, sorte não, né? Não existe sorte. É que é graça de Deus. Então, a parte ofendida às vezes tem que tomar a iniciativa. Mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes, o ofensor precisa tomar a iniciativa. Mateus capítulo 5. Deixa eu ver se eu lembro o versículo. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ele vai usar outra metáfora, outro exemplo aqui, mas para a mesma situação. Nestes momentos, o ofensor precisa pedir perdão. E aqui ele usa um contexto de culto. É, você está aqui na igreja, você está participando do culto de adoração, e aí você vai, normalmente o pessoal fala, né? Ah, você precisa pedir perdão na hora da ceia. Não, qualquer momento da adoração. Você vai prestar culto a Deus, e aí você vai começar o culto de adoração, você fala, olha, eu ofendi, o irmão tem algo contra mim, algo aqui é uma queixa, né? Por causa de uma ofensa que eu tenha cometido. Eu sei, eu tenho ciência de que o irmão tem alguma coisa contra mim, tem uma queixa contra mim. Deixa antes de participar do culto, chamar esse irmão de lado e vou pedir perdão para ele. Essa é a responsabilidade do cristão. Se você cometer algum pecado contra o seu irmão, a nossa responsabilidade é pedir perdão. Nos arrepender e pedir perdão. Tá? Arrependimento sempre importante. Mas nem sempre acontece deste modo. E às vezes a parte ofendida é quem tem que ir lá, como o texto que nós lemos vai dizer, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai. É, deixa eu achar o texto de novo que sumiu aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Então você precisa ir repreendê-lo, não pedir perdão, tá? Eu vou pedir perdão? Não é justo isso, né? Não, você não vai pedir perdão. Você vai repreendê-lo. Exortá-lo. Por que isso é importante? Primeiro, porque às vezes o irmão cometeu um erro e não sabe, nem tinha noção de que aquilo se tornou uma ofensa. Então é importante que você chegue e conte. Fala, olha, você pecou contra mim. E aí é bom você ter uma base bíblica para dizer, isso daqui não é certo segundo a palavra de Deus. Isso aqui é um pecado, né? Porque pode acontecer do irmão não saber que te ofendeu. Não saber que pecou contra você. Pode acontecer do irmão não querer reconciliação contigo. Então você, mesmo ofendido, precisa buscar a reconciliação. E você busca exortando, apontando o erro. E faça isso com mansidão, tá vendo? Lembra o contexto que a gente está falando aqui, né? Mansidão, não vai chegar, você errou contra mim. Você não se arrependeu de um tapa na toureia. De jeito errado. Não é assim que você resolve o conflito. Depende. Mas, não é assim. Esqueça que está gravado, né? Daqui a pouco isso aqui pode virar uma arma contra mim. Tomar cuidado com o que eu falo aqui. Então, às vezes o irmão não quer reconciliação. Às vezes o conflito foi gerado por um mal entendido. E aí, quando você começa a conversar, você vai confrontar o irmão ou repreender, você começa a perceber que foi só um erro aí na comunicação. Você fala, opa, né? Peraí, gente, não, que não teve nenhum pecado. Né? E às vezes é isso, não tem pecado. A gente acha que teve um pecado, e quando você vai repreender, você percebe que não teve um pecado. Talvez eu tenha exagerado um pouco, né? Pode ser. É, um lugar, eu sempre digo, né? Um lugar para gerar conflito é nas redes sociais, é nos meios sociais de comunicação. WhatsApp, mensagem de WhatsApp, grupo de WhatsApp é muito bom para gerar conflito. Sempre acontece, né? Sempre vai acontecer, em algum momento ou em outro. Porque a gente não sabe como a pessoa está falando, qual é o tom de voz. A gente começa a pressupor, A pessoa escreveu lá o texto, aí você olha, tá vendo? Olha aí, ó. Pessoa grossa, olha como é que ela responde. Aí outra pessoa que não está envolvida emocionalmente ali no conflito olha e fala, não, ela só escreveu o texto. Então você está do lado dela, né? Ou você está do lado dele, né? Já está indo contra mim. E aí quando você para, fala, pera, vamos conversar? Você percebe que foi uma falha na comunicação, às vezes uma incoerência na interpretação do texto. E aí, algo que poderia gerar um grande problema pode ser resolvido e todos viverem felizes para sempre. Por isso que, às vezes, a parte ofendida tem que tomar a iniciativa do perdão, de buscar a reconciliação, repreender, exortar. Tá? Esse é o segundo princípio do perdão. E aí, tudo bem? Terceiro princípio. O perdão é caro. Perdão é algo caro. O que custa o perdão? O preço da ofensa. O preço da ofensa. Se alguém te ofendeu profundamente, perdoar é dar um presente, um presente, assim, um valor tão alto que sobreponha a ofensa que foi contra você. Não, mas me ofendeu profundamente, meu coração está magoado. Só que essa pessoa se arrependeu. Você vai ter que pagar um alto preço. Você vai ter que riscar aquela dívida que o seu irmão tinha contra você. Então, perceba, perdão não é barato. Perdão é algo caro. Então, não vou perdoar ninguém. Eu quero sair sempre como a pessoa que sofre, que é ofendida. Não, filho. Cadê a mãe dessa criança? Fica aí. Fala bom dia, meus irmãos. Ah, então é caro, é um alto preço. E aí alguém pode olhar e falar, bom, já que é caro, já que vai me custar bastante, já que vai me custar o preço da ofensa, então não vou perdoar. Só que isso é uma loucura. Quando nós olhamos... Então a gente acaba pensando de forma inadequada quando olhamos para o padrão bíblico. Por quê? Se o nosso perdão vai ter um alto preço, imagina o de Deus. O perdão que Deus nos concedeu foi pago com um preço muito alto. Não foi ouro nem prata, mas o sangue como de um cordeiro sem mácula, de um cordeiro santo que foi o Filho de Deus. Não faz sentido não perdoar, mesmo sendo tão caro o perdão, porque nós fomos perdoados. E aí tem um princípio interessante, eu acho interessante isso daqui, está lá em Mateus, a oração do Pai Nosso, e aí fica para a nossa discussão. Não de hoje, vamos discutir isso outro dia. Na oração do Pai Nosso, nós lemos o seguinte, verso 12 do capítulo 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não é justo, é odioso nós não perdoarmos o nosso irmão, visto que Deus nos perdoou. Você lembra do padrão de Efésios? Perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Como que Deus em Cristo nos perdoou? Matando Jesus, punindo Jesus em nosso lugar, para que então Deus se esquecesse dos nossos pecados. Como que nós não vamos perdoar alguém que se arrepende, né? Alguém que pecou contra nós, que nos ofendeu de alguma forma? Não faz o menor sentido, nem é bíblico. Tá? A oração mostra que faz um comparativo. Perdoa-nos, Senhor, do mesmo modo perdoo a quem me ofendeu. Se você trazer ou inverter a ordem, ou começar a questionar, né? Se eu não perdoo quem me ofendeu, será que há perdão da parte de Deus? Não sei. Fica aí para a nossa discussão, para a nossa meditação. Vamos lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não estou falando nada. Eu não estou falando nada. Eu nem ia ler esse texto. Eu pulei o texto. Vocês viram que eu pulei o texto, né? Eu nem ia falar nada. Mas você percebe que não há coerência. Nós não somos mais importantes do que Deus. Me ofendeu. Mesmo que se arrependa, que fique aqui de joelhos me pedindo perdão, não vou perdoar. Foi algo muito grave. Como se o que nós fizemos contra Deus não tivesse sido tão grave assim. Tá? Então o perdão é caro, mas diante do perdão que Deus nos concede em Cristo, o valor que a gente paga, o perdão que nós entregamos é mínimo, é pequeno, muito pequeno.
Professor, eu não sei se você vai chegar lá, mas e se você estiver na posição do ofensor? Aí você vai atrás, a pessoa pede perdão e a pessoa não aceita. A melhor opção assim é esperar?
É, aí já é outra
coisa. É outra história.
Se você é o ofensor e você se arrependeu e você pediu perdão, a gente vai chegar lá, né? A gente vai trabalhar um conceito muito interessante. Talvez isso tire um pouco de peso dos seus ombros, tá? A gente vai chegar lá, tá bom? Eu ia contar uma parábola que Jesus conta, né? Do credor incompassivo. Tá dentro desse mesmo contexto, né? De se você não perdoa, também não vai ser perdoado. Vocês lembram da parábola? O cara tinha muita posse, aí um devia pra ele. Aí ele fala, agora você vai ser preso, você vai todo mundo. Ele fala, me perdoa. Tudo bem, perdoa. Aí esse cara que foi perdoado saiu, encontrou um outro que também estava devendo. Ele falou, me perdoa. Não, você vai me pagar. Aí algumas pessoas viram e falaram, opa. Aí falaram pro grandão, o grandão falou, ah é? Você não perdoou? Então volta aqui, você vai ter que pagar tudo agora, miserável. É o mesmo padrão. Se a gente não perdoa os homens, aqueles que nos ofenderam, como pode o Senhor nosso Deus nos perdoar também? Então, é muito caro, mas diante do que Deus fez por nós, se torna mínimo. Quarto princípio. O perdão é fundamentalmente uma promessa. E aqui eu vou ler um texto um pouco maior. Jay Adams, esse cabra é bom. Ele tem um livro, eu acho que está traduzido, de perdoado. Perdoado a perdoador. Acho que é isso. Né? De perdoado a perdoador. Acho que está traduzido esse livro. Não lembro aonde, mas eu acho que está. E ele vai dizer algo muito interessante. Quando Deus perdoa, ele expressa sua opinião publicamente. Ele faz uma afirmação. Ele declara, eu dos teus pecados não me lembro. Isso não é maravilhoso. Aí ele questiona, né? Isso não é maravilhoso? Quando ele perdoa, ele nos permite saber que não se ressentirá de nossos pecados. Quando Deus nos perdoa, ele não vai ficar, deixar ali que nós fiquemos, né? Será que Deus se lembrou do meu pecado hoje? Não, ele perdoou. Ele se esqueceu dos seus pecados. Mas não vai passar no telão? Isso é outra conversa, né? Vamos tratar disso em outro momento. Mas Deus se esquece dos nossos pecados. Se ele nos perdoou, ele nos perdoou. Se o perdão fosse simplesmente uma experiência emocional, nós não saberíamos que fomos perdoados. E a gente começa a tratar perdão desse modo, né? Ai, eu não estou sentindo que eu perdoei. Eu não estou sentindo que eu deva perdoar. Não, perdão não é sentimento. Perdão é uma promessa. É uma declaração. É dizer, está perdoado. Né? Alisson. Da monergismo? É de perdoador? A perdoado. Não, de perdoado a perdoador. É esse mesmo. A dinâmica vocês já entenderam, né? Quem é perdoado deve perdoar. Né? Se o perdão fosse simplesmente uma experiência emocional, nós não saberíamos que fomos perdoados. Mas, Deus seja louvado. E nós o louvamos, porque o perdão é o processo no qual, ao final, Deus declara que a questão do pecado foi tratada de uma vez por todas. Deus faz uma promessa. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma promessa. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Que horas são? Ah, tá ali. No texto de Lucas, é muito interessante o modo... As questões gramaticais aqui. Quem gosta de gramática? Levante uma das suas mãos. Ninguém? Pelo amor de Deus. Vocês lidam com o texto o tempo inteiro. A Bíblia é texto, você precisa amar a gramática.
A gente fala que vocês vão fazer uma pergunta, melhor falar.
Não, não vou fazer nada. Principalmente a gramática grega. O texto diz assim: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhes. De novo, se ele pecar 7 vezes, perdoa-lhes. Tem um negócio muito interessante na gramática grega. Eu já falei isso, talvez, acerca da gramática hebraica. Quando a gente fala de tempo verbal, em português, a nossa preocupação é mais com quando, não é? Quando determinada ação aconteceu. É? Então, aconteceu ou no passado, ou no presente, ou no futuro. E aí tem algumas variações. Mas a preocupação maior da língua portuguesa é explicar o quando algo aconteceu. No grego, eu acho que o hebraico também, mas o grego principalmente, a preocupação não é quanto ao quando algo aconteceu, mas sim a como uma ação se desenvolveu ou se desenvolve. Isso é muito interessante. Vou ensinar a gramática grega para vocês. Vou trabalhar as principais que eu quero trabalhar aqui nesse contexto. Existe no grego o presente, assim como no português. Mas o presente no português é quando eu exerci determinada função. Então, eu estou exercendo determinada função agora. No grego, o presente é um pouco diferente. Porque ele aponta para uma ação, e a questão é, como determinada ação acontece, ou está acontecendo, ou aconteceu. E o presente no grego, ele aponta para uma ação que está acontecendo de forma linear, progressiva. É algo que está acontecendo. Uma boa tradução para um termo no presente, termo grego para o português, seria usando gerúndio, né? Eu estou fazendo, igual agora. No presente grego, eu estou falando. Isso significa que eu estou executando uma ação continuamente. Isso é o presente. Presente. É algo contínuo. No grego tem outras coisas interessantes. Por exemplo, no grego tem o imperfeito. O verbo quando está no tempo imperfeito. O que é que ele significa? Significa que lá no passado, uma determinada ação acontecia continuamente, mas parou de acontecer. Né? Então, lá no passado, eu falava muito. Então, era uma ação que era contínua. Tem também o perfeito do grego. O que é o perfeito? No grego, o perfeito é quando uma ação foi realizada lá no passado, mas os seus efeitos ainda estão aqui. Por exemplo, até deixei aqui já fácil. Ontem eu estava preparando o sermão, e aí eu comecei a fazer rápido, escrevendo. Eu estava escrevendo. Vocês concordam que está escrito aqui alguma coisa? Quando eu escrevi isso? No passado. Isso está escrito? Quando? Hoje. Essa ação aconteceu ontem, mas o resultado dela está aqui. Isso é o perfeito no grego. Perfeito aponta para uma ação lá, que tem resultados ainda hoje. Quando Paulo diz lá aos romanos que o amor de Deus, Deus derramou o seu amor no nosso coração, ali é um termo perfeito. A ideia é, no passado, quando vocês creram, Deus derramou o amor dele em seu coração. E esse amor permanece no seu coração. Isso é muito legal para fazer exegese. Só que tem o futuro também, mas não quer tratar do futuro. Tem um outro tempo verbal grego que é o auris. O que, que é isso? Que diacho é isso? Auris. Auris é uma ação. Como que ela é desenvolvida? Pontual. É? Pontual. Amassei. Joguei esse papel. Eu joguei esse papel. Já é passado, não é? Eu estou jogando esse papel continuamente? Não, foi uma ação só. De uma vez por todas. Isso é muito interessante. Porque às vezes, algumas expressões aparecem nesse tempo verbal. E aponta essa qualidade de ação. Algo que deve ser feito de uma vez por todas. E por que eu estou falando tudo isso, né? Quer dar aula de grego? Não. Para dizer que as duas vezes que Jesus cita aqui o perdão, né, se ele vier ter contigo, perdoa-lhes. Primeiro, é uma ordem de Jesus. Aqui está no imperativo. É ordem. E segundo, é uma ordem para uma ação pontual. O que que a gente pode tirar aqui de teologia? Perdão não é algo que você faz todo dia para uma mesma ofensa. Percebe? Se alguém te ofendeu e veio pedir perdão, aí eu estou perdoando essa pessoa devagar. Não. Você perdoa de uma vez por todas a ofensa que foi cometida contra você. Percebe? Legal, né? Dá para fazer umas coisinhas assim com as gramáticas. De uma vez por todas. Então, perdão não é uma ação contínua. Todo dia eu estou perdoando alguém por causa de um pecado que ela cometeu contra mim. Não, então você não perdoou. Perdão é ou perdoa ou não perdoa. Ah, eu estou no processo de perdoar. Então, você ainda não perdoou. Não tem esse meio termo. Ou você perdoa ou não. E a ordem bíblica não é para ficar pensando em perdão. É perdoar. A mesma ação que Deus tem conosco, nós precisamos ter com o nosso irmão. Deus diz, eu dos teus pecados não me lembro. A gente também. A gente não pode ficar lembrando de uma ofensa já perdoada. Dentro do casamento isso acontece muito, né? Em alguns contextos não cristãos, né? Aqueles que estão fora da igreja, que normalmente acontece. Teve lá uma discussão na década de 30, aí teve lá uma ofensa, o ofensor pediu perdão, o ofendido perdoou, e aí hoje na década de, sei lá, 60, houve uma briga parecida. Primeiro argumento do ofendido, mas você me ofendeu daquela vez? Você fez isso, fez aquilo comigo daquela vez e traz de novo a ofensa.
No dia tal, na hora.
No dia tal. Tem gente bem específica nos detalhes. Lembra dia, hora. Lembra o contexto geral, né? Eu estava na casa de não sei quem e aí a gente estava tomando café e... Isso não é perdão. Não houve perdão. Né? Porque perdão é se esquecer. Ah, mas é difícil esquecer. E aí você vai orar a Deus, pedindo ao Senhor que cuide do seu coração, para que de fato você perdoe, que você se esqueça da ofensa. Tá? Então esse é o caminho. E começa a nutrir pensamentos bons. Tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Se há algum proveito, se há alguma virtude, que isso ocupe o seu pensamento. Não um pecado que já foi perdoado. Tá? Deus não fica lá remoendo o pecado de ninguém. Ele esquece. E a gente também. Porque, segundo a gramática do texto, o perdão ele deve ser dado de uma vez por todas. De uma vez por todas.
O duro é quando você já viveu isso, e perdoou, e volta e meia alguém está te lembrando. Parece que é para testar, para saber.
quando começar a fazer isso, clame a Deus por misericórdia. Fala, Senhor, me ajuda a não lembrar. Se alguém vier te lembrar, vai falar, olha, eu já perdoei. Então, se você tem esse problema no seu coração, já não é mais meu. A gente tem que ser bem sincero algumas vezes e na lata. Fala, olha, eu já perdoei. Foi algo que me ofendeu, então o pecado que foi contra mim não foi contra você. Né? E você já cria um conflito ali, já começa a ofender outra pessoa, e aí a gente cria uma atmosfera de... Mas esse é o caminho, é de chegar e falar, não, eu já perdoei esse pecado. Eu já perdoei. Então, me machucou muito? Machucou. Partiu meu coração? Partiu. Mas eu já perdoei. Eu esqueci. Então, não me lembre, não. Não seja um instrumento de tropeço. Não seja um instrumento de tropeço. Esses aí são terríveis. Esses... Opa. Opa! Vamos para o próximo. Os emissários de Satanás. Tem bastante. Acontece. É raro, mas acontece. Anota aí. Quinto princípio. Isso é muito importante. Perdão não é o mesmo que confiança. Perdão se concede. Confiança se conquista. Perdoar não é dizer, ah, eu vou ter a confiança em você 100%. Não, perdoar não é dizer isso, né? Eu confio em você 100%. Não. Não. O processo de confiança é construído. E se alguém quebra a confiança, ele vai precisar galgar todo o caminho para reconquistar a confiança. E é nesse contexto que quando o ofendido ou o ofensor vai e pede perdão, se houve perdão, é uma coisa. Mas a confiança sempre fica abalada. E aí, qual que é o nosso papel? Retomar a confiança. Mostrar que há um arrependimento genuíno, verdadeiro. Às vezes a pessoa não quer realmente reconciliação. Você vai fazendo o seu caminho de buscar, né, e tem uma hora que não tem muito o que fazer. Né? É, não dá para ficar indo atrás o tempo inteiro para, oh, me perdoa. Não, já pediu perdão, já perdoou? Esqueceu, acabou. Passou aquela borracha. Né? Mas a confiança precisa ser reconstruída. Tranquilos quanto a isso? Tranquilos? Isso tira um peso do nosso coração, né? Porque às vezes a gente pensa que perdoar é a mesma coisa de voltar a confiança 100%. Não. Não. Alguém falhou, ele pode falhar de novo. E aí até que essa pessoa se prove de novo confiável, não é incorreto ficar com o pé atrás. Né?
Eu não chego ali na palavra confiança, mas às vezes você perdoa e não consegue ter mais o mesmo relacionamento. Né? Chega ali na confiança.
Fica
diário, isso.
E vai entrar bem na questão da própria confiança em si, né? O perdão, ele precisa ser, olha, eu perdoei, eu esqueci a ofensa, mas quebrou alguma coisa ali, quebrou algo que precisa ser reconstruído e restaurado. Por isso que a gente busca sempre o caminho da paz, que é o caminho de buscar a restauração entre as partes, porque de fato, quando há uma ofensa, é difícil para reconciliar e voltar ao que era antes. E o perdão...
Esse não reconciliar não é pecado.
A não reconciliação?
É.
A não reconciliação é uma demonstração de que não houve perdão.
Mas, eu quero dizer assim, não sei se eu consigo expressar. Eu perdoo a pessoa. Eu realmente a perdoei. Eu me lembro, não me lembro. Uhum.
Mas o que eu digo é que tudo isso vai envolver a questão da confiança. Você já não confia 100% nessa pessoa, de que ela não vai te ofender outra vez.
Então, esse processo, mesmo que você perdoou, é pecado? Você precisa buscar estar de volta?
Precisa. Primeiro, o ofensor precisa buscar tornar-se confiável de novo.
Sim.
É, porque aí não tem como você confiar em alguém que não está buscando uma genuína transformação. Né? Se não há um genuíno arrependimento, é difícil você confiar. É muito difícil. É imprudente. Né? É até imprudente. Então, o ofensor precisa buscar uma genuína transformação E o ofendido, ele precisa observar. Por quê? Pode chegar um momento que o ofensor, de fato, ele se torna de novo alguém confiável. E aí, o ofendido não concede essa confiança. Aí já é maldade, já é falta de amor, né? E dentro desse contexto, o caminho é, de novo, orar ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a confiar de novo. O fulano ou ciclano tem demonstrado pelos seus frutos que, de fato, é alguém que retomou a confiança, mas eu não consigo confiar. Me ajuda, me ajuda. E Deus sempre vai dando meios para nos ajudar. Tranquilos?
Quando a gente olha para o relacionamento mesmo, né, do casal,
sim,
aí você consegue visualizar.
Isso. Boa parte disso aqui, se a gente jogar no casamento, fica bem fácil de visualizar, assim, né? A gente consegue visualizar com mais tranquilidade. O perdão não foca nas causas secundárias, mas na soberania de Deus. Aqui a gente lembra da história de José, né? José confiava em Deus, foi vendido pelos seus irmãos, e quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele não pensou: não, Deus está aqui criando uma situação para salvar todo o povo e trazer redenção. Não. Não tinha nada disso na cabeça de José. Na verdade, ele era alguém bem orgulhoso, né? Ele sempre queria mostrar para os seus irmãos que ele era o mais importante, né? Você lembra quando ele foi vigiar os irmãos? Ele foi com a túnica de predileto. Ah, eu sou o queridinho do papai. Ele sonhava: nossa, no meu sonho todo mundo está ao meu redor. Eu sou o centro do mundo. Eram as promessas de Deus? Deus estava fazendo aquilo? Era, mas ele era alguém, de algum modo Deus tratou também o coração dele, né? Mas qual que é a questão aqui? A questão é que a ofensa, ou melhor, Deus poderia ter livrado José de possivelmente criar uma raiz de amargura dos seus irmãos. Ele poderia, porque José, ele poderia criar aqui amargura, ficar com ódio dos seus irmãos. Mas Deus poderia ter poupado ele disso, né? Deus poderia nos poupar de momentos de ofensas que manteria a nossa relação com os irmãos mais e mais profunda. Por que será que na soberania de Deus há conflitos, há ofensas, há problemas? Porque a ofensa não é a causa principal, mas a sua reação a ela. Na soberania de Deus, na sua bondade, na sua soberania ou sabedoria, Deus usa destes momentos para nos transformar, para fortalecer relacionamentos, para mostrar a importância de qualidades como mansidão, humildade, para mostrar a importância de perdoar. Então, o ponto principal em tudo sempre é a soberania de Deus. Deus sempre quer ver como que, diante de um conflito, diante de uma ofensa, você vai glorificar Ele ou não. Alguém me ofendeu. Como eu posso glorificar a Deus diante desse contexto de ofensa? Eu ofendi alguém. Como eu posso glorificar a Deus diante desse contexto de ofensa, de pecado? O perdão não foca nas causas secundárias, a ofensa em si, mas na soberania de Deus. Como que Deus conduz tudo isso para o seu propósito e como nós, dentro desse contexto, podemos glorificar a Deus. E por último, o perdão envolve uma ação da vontade, não da emoção. Não é o seu sentimento de perdoar, não. É uma ação da vontade. Você vai querer ou não perdoar. Ah, mas eu não sinto... Não, você vai perdoar. Isso é uma ação. Perdão é uma ação. Não é um processo. Ah, eu estou sentindo um perdão. Não. É uma ação. Você vai perdoar, vai dizer: eu esqueci. O perdão envolve uma ação da vontade, não da emoção. Então está muito além do que é o coração e mais da nossa vontade, da nossa disposição de perdoar. E lembre-se que perdão é sempre devido, né? Sempre devido. Você não vai decidir se vai perdoar ou não. É sempre devido. Pergunta para a gente terminar a nosso estudo de hoje.